A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio AM630. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora o programa Justiça para Todos. Hoje eu recebo aqui no estúdio a presidente da Comissão de Estudos sobre Violência de Gênero da OAB Paraná, Helena de Souza Rocha, e nós vamos conversar justamente sobre o que é a violência de gênero. Quero primeiramente cumprimentá-la, boa tarde, seja bem-vinda, doutora Helena de Souza Rocha.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre esse tema tão relevante e importante na atualidade.
Perfeitamente. Para o nosso ouvinte entender melhor, doutora Helena, primeiramente, o que é a chamada violência de gênero?
Quando a gente fala em violência de gênero, a gente está falando de uma violência que é estabelecida a partir de uma discriminação de gênero. Então, a causa dessa violência é uma discriminação que se dá a partir de papéis que são impostos socialmente, culturalmente, para mulheres e homens, que fazem com que acredite-se numa superioridade masculina, e isso acaba influenciando não só na discriminação da mulher em vários ambientes, mas também numa violência contra a mulher.
Desmistificar ideias errôneas sobre discussões de gênero é importante para garantir direitos mais justos, tanto para as mulheres quanto para os homens também?
Ah, é importantíssimo. A gente fala, nós avançamos muito em termos de marco normativo, de leis, de políticas públicas, mas a gente ainda tem que trabalhar muito essa parte da prevenção e da educação, né, para a igualdade de gênero. E isso tem que começar desde pequeno, com meninas e com meninos, né? Uhum. A gente tem trabalhado muito, principalmente as questões com as meninas, mas cada vez mais é importante a gente também trabalhar com os meninos a questão da igualdade de gênero, né? Que meninas e meninos têm os mesmos direitos, as mesmas oportunidades, e que a gente não pode discriminar. Isso tem que ser ensinado desde pequenininho.
A senhora acredita que sensibilizar os homens na luta pelo fim da violência de gênero é a saída?
Eu acho que é fundamental, não é a única saída, mas é mais um instrumento, né, nesse enfrentamento à violência de gênero. A gente sensibilizar os homens, com certeza, é fundamental, né? Não é à toa que esse mês nós comemoramos no dia 6 de dezembro, o Dia Nacional dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres, né, que também é conhecida como a campanha do Laço Branco. E nós, da Ordem dos Advogados do Brasil aqui do Paraná, fizemos uma ampla campanha em todo o estado de sensibilização, não só dos advogados, mas também da população em geral, sobre a necessidade dos homens se somarem ao enfrentamento à violência. Não só compreender as raízes dessa violência, mas combatê-la e junto a outros homens. Eu acho que isso é fundamental, para além, né, de todo o outro trabalho com as mulheres, que deve ser feito e deve continuar ser feito.
E como é que a senhora acompanha, doutora Helena, esse entendimento dos homens hoje em dia, né, com tantas campanhas que acontecem, né, sempre o assunto sendo discutido? Como está esse entendimento, principalmente dos autores, né, dos homens agressores, né? Como que é esse entendimento deles para com a violência, com suas companheiras, e a reincidência dos casos?
Então, a gente... eu acho que a violência de gênero, tanto para a mulher quanto para o homem, tem um problema, que é a sua invisibilidade, né? A gente, muitas vezes, ela não é percebida como violência, né? Eu não estou falando da violência física, que talvez seja mais explícita, mas as outras formas de violência, os insultos, os xingamentos, o desmerecimento, às vezes isso é visto como algo normal ou algo que sempre existiu, né? E então existe todo um trabalho de enxergar aquilo enquanto violência, não só para os homens, mas também para as mulheres. Né? A gente trabalha isso com as vítimas há muito tempo e eu acho que a gente começa a trabalhar com homens, não só os agressores, mas também aqueles outros, para verificar quando um amigo faz um comentário, que é um comentário machista, um comentário discriminatório, que aquilo não é legal. Não é uma brincadeira aceitável fazer esse tipo de comentário e que deve ser chamada a atenção para essas questões. Né? Com relação ao homem agressor, a própria Lei Maria da Penha inclui, né, entre as medidas, a reeducação. Né? No Paraná, o Ministério Público tem um levantamento de mais de 40 programas de reeducação de agressores. Nós não conhecemos todos, porque estão pelo Paraná inteiro, e eles são nem sempre têm o mesmo formato, que é uma questão em si. Mas alguns estudos de programas que são tiveram muito sucesso em outros estados apontam para uma reincidência muito pequena, né? Se é feito todo um trabalho de reeducação de compreensão da violência e dos seus comportamentos enquanto comportamentos violentos. Né? Então, em outros estados em que já houve estudos científicos sobre o impacto dessas intervenções, o resultado tem sido muito positivo. Aqui a gente tem um número total, mas não tem estudo, pelo menos eu desconheço, estudos qualitativos sobre o impacto desses programas na questão da reincidência.
Como estão as ações da comissão que a senhora preside para fazer o enfrentamento à violência contra a mulher e quais são os planos para 2020 agora?
Então, a nossa comissão ela foi criada, né, a Comissão de Estudos sobre Violência de Gênero foi criada em 2013, logo após a visita da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que tinha sido formada para estudar a violência contra a mulher no país. E ela surge justamente de uma avaliação que foi feita no momento de elaboração do relatório para essa comissão parlamentar, da necessidade de um local em que pudesse a sociedade civil dialogar para construir e ajudar na construção de políticas públicas eficazes. Né? Então, a nossa atuação desde então tem sido a promoção de estudos, né, dentro da nossa competência, mas também o diálogo contínuo e fluido com os órgãos públicos, tanto legislativo, quanto executivo, como judiciário. Né? Então, a gente tem trabalhado estreitamente com eles para dar eficácia às leis já existentes e aquelas que ainda precisam ser aprovadas. Então, o planejamento para o próximo ano é continuar essas atividades de impulsionamento de políticas públicas e trabalhar com algumas questões que a gente não vinha trabalhando, mas que esse ano foram demandas muito específicas para a nossa comissão, como a questão da violência na hora do parto, né, que ela foge um pouquinho da violência doméstica e familiar, mas é uma questão que foi muito demandada a nossa comissão, então é um tema que a gente deve avançar no próximo ano, continuar a discussão. Nós fazemos parte de um grupo de trabalho de vários órgãos sobre feminicídio, então continuar nesse trabalho e o trabalho junto aos conselhos. A CEVIG representa a OAB no Conselho Estadual dos Direitos da Mulher e no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Então, por enquanto, são esses os planos.
E são vários os tipos de violência contra a mulher, não é mesmo?
Exatamente. Né? A gente normalmente acaba priorizando a violência doméstica e familiar ou feminicídio íntimo, mas são várias as outras violências. Né? E inclui a violência na hora do parto, também conhecida como violência obstétrica. Pode também, a gente fala em assédio tanto na rua quanto no trabalho. Né? E a gente ainda não enxerga como violência, mas são formas de violência. Né? O assédio na rua, há pouco tempo, nós tivemos a lei de importunação sexual, que foi aprovada, que ainda precisa ser discutida, né, e compreendida. Esse ano nós tivemos alguns debates a respeito da aplicação da lei, com alguns casos aqui em Curitiba. E acho que talvez o assédio no ambiente do trabalho. Né? Não só o sexual, mas também o moral contra as mulheres no ambiente do trabalho, que ainda é bastante comum e pouco, a gente avançou pouco com relação ao enfrentamento a essas violências. Então, são temas que a gente deve também trabalhar no próximo ano, né? Então, continuaremos o trabalho com violência doméstica e familiar e feminicídio, mas a gente espera poder avançar nessas outras áreas da violência que, às vezes, são negligenciadas, né? Não de forma proposital, mas pela própria demanda que a violência doméstica e familiar acaba tendo dentro das atividades da nossa comissão.
O Brasil ainda é um país onde o machismo impera, doutora?
É minha opinião, né? Eu acho que sim, eu acho que os dados demonstram isso, né? Eu tinha notado alguns antes de chegar aqui, se a gente for pensar.
Sim.
São 536 mulheres vítimas de agressão física a cada hora no ano passado.
No país?
No país. 22 milhões de brasileiras que relataram em 2018 ter sofrido algum tipo de assédio nos últimos 12 meses, né? Então, em um ano, 22 milhões de mulheres relatando algum tipo de assédio, né? 180 estupros por dia no Brasil. 4 meninas estupradas por hora no Brasil. E se a gente for pegar daí os dados desse ano, são 78 feminicídios, né, consumados no Paraná e mais de 18 mil atendimentos na Casa da Mulher Brasileira de Curitiba. Esses números não me levam a ter a certeza que a gente ainda vive num país com uma cultura patriarcal e machista, né, que fomenta a violência, né? Então, e que é extremamente necessário a gente discutir essa cultura, esses padrões, e enfrentá-los e desconstruí-los, para que a gente tenha uma sociedade livre de violência.
Quais atitudes, doutora, você acredita que podem ajudar a diminuir, né, a incidência desses crimes tão bárbaros e mudar essa cultura?
A gente começou o programa falando um pouquinho deles, né? Eu acho que educação é um passo fundamental. A educação para a igualdade de gênero de meninos e de meninas e a própria implementação da Lei Maria da Penha dentro da sua lógica não punitivista, porque ela tem uma lógica punitivista que é importante, né, de responsabilização criminal do agressor, mas a lei é pensada também sobre os direitos da mulher, sobre a autonomia da mulher, sobre o empoderamento dessa mulher. Ela não é uma lei somente criminal, né? Quando a gente pensa em Lei Maria da Penha, às vezes as pessoas pensam que ela é uma lei somente para punir agressor. Ela não é. Essa não é a natureza da Lei Maria da Penha. A gente, sim, conseguiu avançar muito em termos de responsabilização, mas avançar muito pouco nas outras políticas. A gente precisa instituir políticas públicas eficazes para que essa mulher encontre uma saída, para que ela consiga romper o ciclo da violência, que ela se sinta forte para denunciar, para buscar uma outra alternativa de vida, né? E isso depende muito de ações do Estado. E é um dever previsto na Lei Maria da Penha e a gente avançou muito pouco. Então, em programas de autonomia econômica para a mulher, de empoderamento econômico, de autoestima, né? Para que ela se sinta bem e fortalecida para sair dessa relação abusiva, que dê proteção a ela no momento em que ela está em risco, né? Medidas mais eficazes. Eu acho que essas medidas a gente ainda tem que avançar. A gente conseguiu, né, avançar muito em termos da aplicação da justiça penal, E pouco nos outros enfrentamentos, né? Um avanço importante que tivemos esse ano foi, por exemplo, na minha opinião, o fato da que a gente chama natureza híbrida dos juizados de violência doméstica e familiar, que já era uma previsão da Lei Maria da Penha. Havia alguma discussão dentro do judiciário, mas foi confirmado por uma nova lei agora no final do ano. Significa que as questões de divórcio e separação serão discutidas junto com a discussão dos crimes previstos na Lei Maria da Penha, né? Porque permite que o juiz analise toda a circunstância daquela mulher de forma ampla, Você não consegue discutir uma questão de separação sem levar em consideração a violência sofrida por aquela mulher. Você não consegue fazer uma mediação num processo de direito de família com uma mulher com protetiva e o agressor. Então, essas coisas têm que ser levadas em consideração para garantir os direitos dessas mulheres. Então, eu acho que a gente está avançando, mas ainda precisa avançar muito em políticas de prevenção e de proteção às mulheres.
Isso também reflete no número pequeno de mulheres que procuram ajuda para denunciar a violência que vivem, não é mesmo?
É difícil explicar. Teve uma pesquisa no começo do ano chamada Visíveis e Invisíveis, né, sobre as violências, e que é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Sim. Ele falava justamente que só não chega nem a 40% o número de mulheres que fazem uma denúncia. Né? Para a delegacia é menor ainda, acho que para a delegacia não chega nem a 20%. Daí, quando elas buscam ajuda de familiar, é um pouco a mais, né? Mas não, a maioria das mulheres não busca ajuda. Né? Acho que isso tem um lado que é não enxergar a violência, talvez, que a gente falava. O outro é o medo, a vergonha. Você assumir que você é vítima de violência, de que você está sofrendo violência para você mesma, para a família. Né? Tem toda uma questão psicológica que é muito complicada de enfrentar esses medos e essa vergonha. E daí também a forma de acolhimento dessa mulher nos serviços que devem acolhê-la. Né? A gente sempre fala sobre a necessidade de um acolhimento humanizado, né? E que ela sinta respeitada e abraçada por aquela instituição. E por isso a importância, desde os anos 80, que se discute da delegacia da mulher, que seria um espaço para que a mulher pudesse fazer essa denúncia e que pudesse ser acolhida. Né? Hoje, a gente, além da delegacia da mulher, a gente tem as Casas da Mulher Brasileira, as 5 casas no Brasil, mas que tem um serviço mais integrado. Mas a porta de entrada da mulher em situação de violência, e a Casa da Mulher é só no Brasil, em Curitiba, é a delegacia. A delegacia tem que ser um espaço acolhedor. Ela tem que ter um atendimento diferenciado para essa mulher em situação de violência, porque senão ela vai embora. Ela não denuncia. Ela já está indo com medo. Ela já está indo com vergonha. Se ela é recebida de uma forma discriminatória, ela não vai denunciar. Né? Então, talvez essa seja um dos grandes desafios. É como a gente fazer com que mais mulheres procurem ajudas e daí como é que a gente dá uma ajuda, uma resposta eficaz a essas denúncias. Né? Porque a gente... E daí essa é uma das cobranças que nós, na comissão, fazemos. Porque não só os aparelhos da segurança pública que recebem essas denúncias, mas também do judiciário, eles estão com um trabalho gigantesco, porque as denúncias são muitas. Né? Se você pegar só os dados da Casa da Mulher Brasileira que eu apresentei, 18 mil atendimentos. Como é que você consegue dar uma resposta adequada a 18 mil atendimentos se você não tiver uma grande equipe por trás desses serviços? E não estou desmerecendo a equipe que está na Casa da Mulher Brasileira, mas a gente precisa fortalecer esses equipamentos. Porque, senão, um atendimento que poderia ser, deve ser feito com qualidade, mas deveria, no máximo, demorar 1 ou 2 horas, está levando 6, 7 horas. E isso afasta a pessoa.
E por que ainda há uma sensação de impunidade, da dificuldade de ser enquadrados os crimes de gênero como tal, doutora?
Eu acho que a gente tem uma... Muitas das violências, quando a gente falava das formas de violência, principalmente daí voltando para a questão da violência, e das outras também, as outras que eu falei são mais invisibilizadas ainda, mas falando da violência doméstica familiar, o nosso direito penal só tipifica, né, só criminaliza poucas formas de violência. Se a gente for pensar, vai ser agressão física, talvez a injúria, se você for pensar, ou a difamação, né? Mas elas são ações privadas, então dependem da vítima iniciar a ação. Se não, é agressão física, ameaça. Mas a violência psicológica, que está por trás de todas as outras violências, ela não caracteriza um crime. Eu posso até ir à delegacia fazer uma denúncia e conseguir talvez uma medida protetiva, dependendo do grau dessa violência psicológica, mas ela não é crime. Então, não adianta a gente colocar o direito penal como solução quando grande parte dessa violência sequer é crime. A gente tem que trabalhar o direito a partir de uma outra perspectiva que não é punitivista, que não é, apesar de ter, não estou tirando a importância da responsabilização penal, mas a resposta não é o direito penal para a violência de gênero. A resposta para a violência de gênero é uma mudança cultural. É você dar oportunidades para essa mulher sair dessa relação, independentemente de uma ação que venha a ter. A gente, como Estado, né, e, apesar de não estar no Estado, pensando no coletivo, a gente tem que conseguir acolher e dar uma saída. Né? E se o Estado não consegue, então organizações que nem a OAB e outras organizações da sociedade civil têm que fazer parceria com o Estado para tentar auxiliar nesse momento da denúncia e dela encontrar uma saída para aquele ciclo da violência.
Uma mulher que está vivendo dentro de um ciclo de violência, ela pode ter a sua vida impactada de tal maneira que ela não consegue sozinha sair desse ciclo.
É por isso que ele é chamado um ciclo, né? A psicologia estuda desde os anos 70, 80 o ciclo da violência, porque ele começa de forma sutil e daí aumenta a uma violência. No início pode ser psicológica, depois física. E após a violência dessa agressão maior, você entra num período que é chamado período de lua de mel, em que é o pedido de desculpa, a promessa de que não se repete, e parece que tudo acabou. Mas ela começa de novo. Então você se vê presa naquilo, porque naquele momento em que acaba a agressão, parece que vai melhorar.
Há uma esperança.
Há uma esperança. E eu acho que parte até da nossa, de uma questão cultural, e dessa é uma opinião minha, de que nós, né, mulheres, temos que tentar ajudar a melhorar dentro desse instinto meio maternal, né, que nos é colocado como função e como papel. Né, e a gente vê, talvez, essa necessidade de salvar o outro, que o outro tem salvação. Né, e nos responsabilizamos por isso. Então, também tem a culpa, porque talvez seja minha culpa que ele age dessa forma. Né? Então, quando você perguntava por que não denuncia, você tem o medo, você tem a culpa, você tem a vergonha. São tantos elementos que dificultam. Então, às vezes, no momento daquela agressão, ela percebe que isso está acontecendo, que é grave, mas falta coragem. Eu não sei se coragem, eu tô pensando se é a melhor palavra, mas falta a força de conseguir sair. Porque logo em seguida vai vir a esperança. Só que essa esperança ela é quase uma desesperança, porque ela volta para o mesmo ciclo. Né? Então, a gente tem que conscientizar sobre esse ciclo e qual a sua natureza e fortalecer a mulher no momento em que ela busca ajuda.
Como ajudar uma amiga, uma vizinha, uma irmã, um parente, né? Uma mulher que sofre essa violência dentro de casa. Como que a gente pode ajudar, doutora?
Ouvindo primeiro, eu acho. Eu acho, não julgando. Deixe que fale, escute. Faça uma escuta com carinho, com atenção. E não julgue. E daí, depois, dê as opções, mas não imponha. A gente tem que informar, a gente tem que dar a mão. E se ela topar, você, de mãos dadas, leva ela até um atendimento, até um desses serviços que pode auxiliá-la. Mas é importante que ela se reconheça e que ela queira. Né? Porque é um processo longo, né? Se for uma agressão física, é um processo longo e que vai ter, e a reconstrução dessa mulher vai precisar ainda mais da ajuda daquelas pessoas próximas dela, né? Então, eu digo, é acolher, é ouvir, é dar carinho, não julgar, porque ela já está com vergonha, ela já está com culpa, ela já está com medo, que não precisa, é mais um julgamento, né? E dê as opções. Conheça a lei, conheça os serviços disponíveis na sua cidade, na sua região, né? Para que você possa orientá-la e levá-la, se for o caso, acompanhá-la, porque é um momento de extrema vulnerabilidade, né? Em que ela precisa tá com alguém de confiança, né? E, se puder, com um advogado ou uma advogada que possa orientá-la melhor sobre seus direitos nesse momento.
Doutora Helena, gostaria que a senhora ficasse à disposição agora para fazer seus comentários finais sobre o assunto debatido hoje aqui.
Livremente? Eu acho que a gente tem uma tendência, né, a questão da violência, principalmente nesse último ano, ela tem sido muito debatida, e eu espero que a gente possa refletir sobre ela de uma forma mais consciente, né? Às vezes, esses números, mesmo os que eu apresentei, eles assustam. Mas, se a gente for fazer um levantamento histórico, isso a gente consegue fazer com os mapas da violência, com os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a gente percebe que a violência, talvez a gente hoje tenha uma maior visibilidade, porque a gente passou a chamar, por exemplo, feminicídio, que não era chamado, mas a violência, ela sempre existiu, né?
Sim.
E ela não... A gente deu nome, então a gente tem mais dados, a gente tem mais registros, mas ela sempre existiu. Então, a gente tem que pensar no que nós estamos fazendo errado, que ela não está diminuindo, né? Eu não sei se ela está aumentando ou não, essa é toda uma discussão, mas ela não está diminuindo. Acho que pessoas estão denunciando mais, mas ela não está diminuindo. Então, da necessidade da gente romper com esses papéis sociais, com esses estereótipos de gênero que prejudicam tanto meninos e meninas na efetivação e na garantia de seus direitos.
E eu quero agradecer a sua participação hoje aqui, doutora Helena de Souza Rocha, presidente da Comissão de Estudos sobre Violência de Gênero da OAB Paraná. Muito obrigada pela sua entrevista.
Muito obrigada, Patrícia. Obrigada a todos pelo ouvir.
E até a próxima.
Até a próxima.
O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano. Agradeço a sua sintonia. E você fica, a partir de agora, com Edson Oliveira no comando do programa Tarde Alegre. Até amanhã.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.